Há mais irritações no ar, sejam muito bem-vindos hoje com José de Pina. Pina.
Estou eu.
Sabe o que é que me faz lembrar?
Oi, pá, por isso é que eu fiz bem chegar atrasado na semana passada.
Faz-me lembrar, um sommelier de águas.
Água? Mas sabe? Águas?
Um sommelier de águas. Águas. Existe, não, Luís Pedro? Tu és especialista.
Não, o sommelier também faz águas.
Não, mas há canções só de águas.
Eu há umas semanas trouxe cá essa irritação.
Não, mas trabalhas mesmo no sítio.
Trabalho mesmo no sítio? Sim. Água.
Queres ver a nossa, deseja ver a nossa carta de águas? E eu, muito sim.
Faz emparelha a bebida com águas.
A água é do...
Fazemos o pairing, faz o pairing.
Um glaciar da Noruega.
Não, Eu vi alguns há pouco tempo.
Essa de onde é que é?
Vi algumas há pouco tempo, num site português, uma Visão, um Observador, não sei, e o tipo acertou todas. Era uma prova, qual é que era a Vimeira,
de marca.
Um português.
Ah,
acertou todas.
Sim, mas
o jornalista ficou um bocado iludido. Não lembro onde é que foi, mas...
A mão chique e a luz é fácil acertar.
Isso não é preciso. Sim, isso é fácil.
Sim, está bem. Sim. Pessoa... E a Evian também,
Evian.
Tem um sabor forte, não é? Um sabor do nosso agrado, certo?
Certo.
Bom, Carla, olá, Carla.
Tudo bem?
Mas vocês vêm em White Party.
Vamos em Panda.
Vão a uma festa brasileira, daquelas festa branca.
Não foi combinado.
Festa branca, exato.
Não foi combinado? Isso não sabemos, não é?
Não sabemos, não. Pina, não, então,
foi?
Mensagem, enviei-te uma mensagem. A dizer, vai de branco. Não sei se não foi.
Exatamente. Deste lado, claro, do azul escuro, a equipa da Odivelas ou da Figueira da Foz.
Cá estamos.
Os Pedro Nunes e Luana do Bem. Luana, como é que vai esse cabelo?
Cada vez... Agora está a crescer rápido, não é?
Está a escurecer, não é?
Está a escurecer. Se calhar ainda vou ao mistura. Branco... Assim como tu, Pedro. Para as pessoas nos confundirem.
Houve uma altura que era mesmo moda a raiz negra.
A raiz.
Era o chamado louro quase até à raiz.
Mas é que eu não...
Eu gosto.
A raiz eu não adoro.
Ah, se calhar vais pintar de silver, é isso? Ficas um silver fox como eu, é isso? Estás a pôr essa hipótese?
Estou a pôr essa hipótese.
Mas porquê?
Lá se vai a última jovem deste programa.
Aproveitar.
Incrível.
Exato, para me enquadrar um pouco mais. Não, estou a espalhar todas as possibilidades antes de voltar ao normal.
Luís Pedro, e tu, como é que estás? Bem?
Eu estou ótimo.
Estás bem? Estou
bem.
Gosto dessa camisa?
Sim. Obrigado. É azul velho.
É, mas é...
Mas é nova.
Ah, é nova.
É nova, mas é azul velho.
Mas é nova que compraste esta semana?
Não, comprei esta saison, mas usei uma vez.
Mas fica-te muito bem.
Máximo Dutti é um Máximo Dutti, não?
Não vou aqui revelar.
Não te pagam, não é?
Claro, se não por aqui um arroba, hashtag.
Bom, vamos, Pina, à nossa rubrica, e não rubrica como tu me obrigas a dizer.
Rubrica, não?
Rubrica...
Isto é uma difamação, atenção.
Pina, fica-te mal, estavas há bocado a dizer, Pedro.
Vamos à nossa rubrica.
Exatamente, eu ouvi.
Só descobriste agora que a Opto tem um plano gratuito? São milhares de horas que podes assistir onde, como e quando quiseres. Vê os primeiros episódios das séries Premium, as melhores novelas e o melhor da SIC na tua plataforma de streaming. Descarrega a aplicação ou vê em opto.sic.pt.
Toda a gente sabe, Pina, e tu confirmas que Portugal é o país mais bonito do mundo, não é?
Sem dúvida.
E o país mais bonito do mundo só podia ter a arte pública mais bonita do mundo, não é?
Claro.
Para quem vê a primeira vez, ou quem ouve a primeira vez em podcast, é uma homenagem à arte pública e urbana, não sei se não é redundante, mas portuguesa, não é? Portanto, paga pelas autarquias.
Tu gostas de arte pública e urbana é redundante ou não?
Talvez não.
Pode ser público sem ser num centro urbano, não sei. Não,
tá bem, mas vai de ser aonde? No meio do campo em...
Pode ser.
No meio do campo não estou a ver. Mas,
Landhart, não é?
Bom, podem enviar as vossas sugestões para irritações@sic.empresa.pt ou sic.pt. E a primeira, esta semana, enviada pela Maria do Rosário Beleza, a quem enviamos um abraço, vem de Melgaço. E o nome não oficial é Uvas. Pina, que dizes?
Que lindo.
Sem dúvida.
É meio do campo.
Consegues,
é uma
consegues interpretar?
Olha,
Melgaço é onde se produz Alvarinho, não é?
Sim.
Alvarinho. Casta.
Alvarinho.
É que o chamado vinho Alvarinho, sim.
Vinho verde também, sim. Aquilo é agradecer à natureza, ao sol, as uvas, não?
Sim, é.
Parece.
Que Glória à Vindima.
É assim qualquer coisa.
Vês como um elogio, digamos assim, uma.
Agradecer a natureza e ao sol.
Luana, e tu? Tu que és mais jovem?
Eu concordo que é um elogio à vindima, não é? Então, é sentir o bom que a terra nos dá.
Mas é uma coisa antiga, porque não há nenhum Apple Watch ali naquele pulso.
Já está a passar de moda.
Está.
Atenção a isso.
Está? Bom. Oh. Segunda. Enviada por, eu não sei se o nome é verdadeiro, espero que seja, Tozé Terramoto.
Pode ser.
É em Espinho. E o Tozé diz que isto é numa rotunda. Não desgosto, Pina. Eu não desgosto. Podia ser no Estoril, não é?
É uma bola, podia ser, é uma bola.
Estamos a ver
Espinho.
Estamos a ver uma pequena rotunda com uma bola de futebol com Los Angeles.
Espinho não, joga com estas cores, é preto e branco, não é?
São hexágonos, são hexágonos. É do Estoril, não é?
É, exatamente.
Do estilo praia.
É uma rotunda com uma Carla
com uma bola com motivos hexagonais amarela e azul.
Uma rotundinha.
Terceira fotografia enviada pelo Miguel Barata, em Ourique, no Alentejo. Viola, Pina. Chama-se simplesmente Viola. O que dizes?
É Viola Campariça.
Sim, sim. Está bem.
Tocavas isto, Pina. Tu és conhecido por teres vídeos a tocar guitarra.
As tuas guitarradas.
Gosto de fazer umas coisas. Não, mas não sei qual é que é a afinação desta guitarra.
Mas agora, cordas, mas agora é? Tens uma apps que afinam isto.
Não claro, a afinação para tudo, está bem, mas, não, mas aquilo depois tem... Depois as posições dos acordes são diferentes, acho. Não sei, não conheço esta
guitarra. Luana, dirias que aquela, parte mais geométrica é para guardar os CDs ou os vinil? Ou...
É aquele suporte para se pôr a
grande
guitarra.
Suporte.
Para ali foi necessário.
Vemos uma guitarra de ferro gigantesca.
Já na semana passada tivemos uma muito parecida com esta, que é o inverso, não é? Tivemos na semana, lembras-te disso?
Não, mas...
Não lembro do nome. Mas eu acho que faz aquele bloco ali, faz mesmo parte
desta
obra.
É isso, é Alentejo, não é? Alentejo.
Ourique. Esta Ourique, é muito conhecida ali naquela zona.
Finalmente, enviado pela Teresa Pinhal, um abraço para a Teresa, em Penafiel, esta também para o Luís Pedro, rotunda do motociclista.
Ah, mas isto é uma shopper.
Mas eu não desgosto.
Isto é uma shopper, isto é uma Harley.
É tipo Harley.
Isto estamos
é
a ver
uma Bob.
Estamos a ver uma moto, ou mota, não sei. Eu suponho que as rodas sejam de pedra, não é, Luís Pedro? E o resto seja de ferro.
É por aí, sim. Deve ser, sim.
Pois.
Eu acho, de facto, duvido que os outros países tenham estátuas destas.
Está bem estacionada.
Achas amorosa?
Está bem estacionada, diz a Luana.
Não tenho dúvida.
Está bem estacionada e não incomoda ninguém.
Não tenho dúvida. Estas estátuas...
Não ocupa lugar de carro.
Se pagas pelas edilidades.
Se elas são quando... Não, se elas quando são inauguradas já têm aquela ferrugem toda... Ou se ganha a ferrugem. Eu acho que ela já tem a ferrugem toda, quando são inauguradas, porque depois fica deprimente a ver-se a degradação.
A deterioração.
Daquilo. É, eu acho que sim. Não, ou então é assim.
O seu encanto.
O mal está nos olhos de quem vê, Pina.
Eu não estou a ver mal nenhum. Estou a achar...
Mais ou menos.
Bom, enviei as vossas sugestões para irritações@5.pt. Luís Pedro, o que é que te irritou esta semana?
Algo que tu não querias que eu falasse, mas pronto, eu vou falar.
Não, não é, não.
Achas que é uma banalidade? Não,
não disse que é uma banalidade.
Não, achas que é um tema que não interessava. Bom, enfim. Eu vi um filme sobre, que foi tão esmagador e interessante.
Não viste o filme todo? Viste o filme todo?
Vi. Ah. É porque foi num avião. Vou até escrever uma crónica sobre ele. Mas há um aspecto do filme que me particularmente vou trazer para aqui, que foi o facto de... É um filme feito nos Emirados Árabes Unidos, no Emirado específico, sobre Afonso de Albuquerque. E Afonso de Albuquerque foi interpretado por um ator sírio.
Ah?
Uhum. Em que, aliás, estava com ar de Bin Laden, por acaso. Mas eu acho que foi mesmo deliberado e é sobre isto até que eu irei.
Tinha uma barbicha e tal.
Sim, mas mesmo assim, com coisa, e diz mesmo: eu sou. Vou fazer terrorismo ali no Golfo do Arbúdio e tal. Mas achei. Rapaz, achei o filme impecável, por acaso. Não estou a falar sério.
Nós sempre, era uma produção que americana? Era...
Não, era uma produção daquele Emirado mesmo.
Ah, era uma produção.
Local.
Sim. Mas, por acaso, a equipa crew era toda inglesa. Mas era em árabe. Pá, gostei, achei engraçado. Os portugueses, havia uma série de portugueses, enfim, eram todos árabes, ali do Emirado, enfim, opa, nada a dizer. Mas depois sou confrontado com o choque de ver como é que os atores já não podem ser atores, mas é que atinge-se um nível tão absurdo. Eu esta semana, só esta semana, vi um diretor que diz que não quer que nenhum dos seus papéis em que entrem gays possam ser interpretados por não, atores não gays.
Okay.
O que faz pensar assim. Então, um ator gay já não pode interpretar papéis heterossexuais?
Não acho para mim, não sei.
Mas qual é a loucura disto? Uhum. Quer dizer, andaram aí feitos loucos à procura dos papéis antigos do Marlon Brando, do John Wayne, do Sean Connery, do Peter Sellers. Epá, era um outro tempo. Quer dizer, o Peter Sellers. Quer dizer, que absurdo as personagens do Peter Sellers serem agora acusadas de racismo. Era um outro tempo. Mas chegamos então agora a esta semana de 2023 e os três temas fraturantes têm a ver com o papel do Enzo Ferrari, que está a ser interpretado por Adam Driver, ser feito por um americano que fala em inglês com sotaque italiano. E os italianos dizem que pá, não pode ser. Temos aqui a imagem... O tipo está fantástico como Enzo Ferrari. Aliás, como já esteve como Gucci.
Sim.
E os italianos dizem que é uma perfídia que seja um americano a fazer Enzo Ferrari e que não fale em italiano e que fale em inglês com sotaque italiano. Mas desde quando é que o cinema... Não se sabe que o cinema feito na América... As personagens falam, obviamente, americano em todo o mundo. Nunca falam as línguas. Quer dizer, é...
Mas se fosse em Portugal, um tipo qualquer, um americano a fazer de Fernando Pessoa, seria um Charivari igual, não é?
Não sei. Eu estava a ver um filme com o Tom Cruise com 10 anos e era em Sevilha e as festas de Pamplona aparecem em Sevilha com os touros.
E ninguém notou, mas ninguém notou.
É Hollywood, quer dizer. A outra polémica que existe é em relação a essa atriz desconhecida que é Helen Mirren fazer de Golden Meyer,
a primeira-ministra
de Israel, e pelo facto óbvio
fantástico
dela não ser judia.
A Helen Mirren.
Claro.
A Golda Meir
é inglesa. Sim. E como é que não foram a Israel buscar uma atriz?
Mas quem é que disse isso?
Why don't Jews play Jews?
Então, mas, é...
mas há um mandamento contra isto. Contra o facto.
Isto é o wokismo, não é?
Isto é ridículo.
De não irem buscar judeus para fazer de judeus. Pá, acho que ela faz um papelão extraordinário.
Só pode.
Extraordinário. Uma coisa. Mas não. Portanto, os atores agora, só um judeu é que pode fazer de judeu. E mesmo.
Quem é que poderia fazer de Mário Soares? Desculpa. Pensar. Assim, um americano.
Não, o João Soares.
Não, mas não é ator. Não,
só pode ser um português. Não,
mas tem de ser ator. Tem de ser ator.
Tem de ser um português. Sei lá. Não.
E, o Tom Cruise podia fazer de Sacardão. Tom Cruise também é baixinho. Desculpa.
Sim. Mas vamos agora aos detalhes. Que é, por exemplo, o Bradley Cooper está a fazer um filme, ou já fez um filme,
maestro, sim.
Sobre o Leonard Bernstein.
Também judeu.
Também judeu, mas americano.
O Bradley Cooper é judeu.
Sim. Não, Bradley Cooper não é judeu.
Não é judeu, mas
judeu. Não, mas a questão é que, claro. A questão é que o Bernstein tinha um nariz grande.
Proeminente, sim.
Sim. Mas a questão dos narizes é uma questão sensível por causa da questão dos nazis e do nariz e das caricaturas e tal. Mas tinha um nariz grande.
Porque supostamente os judeus têm um nariz proeminente.
Sim. Mas no filme, o Bradley Cooper dirige e faz de Bernstein, há uma prótese de nariz. Uhum. Para ficar parecido.
O ator tem
testaram N próteses de coisa para coisa. Pronto. Polémica sobre a prótese. Vamos ver ali à esquerda é o Bradley Cooper, à direita o Bernstein. Houve um levantamento contra a prótese do nariz. Tem sido até ao ponto, foi ao ponto do tipo responsável por este tipo de maquilhagem. Aliás, foi o tipo que fez o Darkest Hour em que faz o Churchill, faz a maquilhagem de Churchill e é oscarizado.
Apologies.
Está a pedir desculpas do Times of Israel. Foi pedir desculpas ao povo de Israel por ter posto uma prótese de nariz.
Isto é ridículo.
Isto não é tema.
Tu vais ver.
O Bradley Cooper é assim um monstro da representação. Vale a pena meter um nariz.
Não vi o filme.
Está bem, mas isso é outra questão.
Aquilo ali é.
Fez o caso.
Voltou a tentar pô-lo parecido. Qual é?
Está bem.
Claro.
Uma Golda Meir tem uma
pergunta. Uma Golda Meir é parecida.
Sim,
é
evidente.
Mas qual é o tema? Qual é o tema ali?
Claro. Não, sobretudo a discutir é a discutir a opção artística, não a opção.
Ok, pronto. Não sei se,
mas isso é uma coisa, isso, Cooper, isso é legítimo.
Se o casting não podia ter sido melhor. Mas...
Ele dirige o filme.
Ele é o próprio. Ele sabia.
Ele é o dono do filme.
Ok,
também não sabia.
Ok, não sabia que ele era o.
Ok, mas tu.
Estamos a chegar a um ponto.
Sim, diz. Qual é a moral da história para ti?
A moral da história é que...
Não há moral.
Vai deixar a profissão de ator deixa de existir, é que só os próprios podem representar os próprios.
Mas não temos que ligar às pessoas que protestam.
Não, porque as pessoas que protestam têm influência nisto.
Isto cresce muito.
Tem influência nisto. Isto está a influenciar as escolhas, está a associar as seleções de atores para papéis.
Completamente, claro.
A partir do momento em que diz assim, só este tipo de biotipo ou de raça ou de nacionalidade pode representar, tu estás a limitar aquilo que era exatamente a profissão do ator, que era a pessoa que não era isto fazer daquilo.
Faz de conta, sim.
Já aconteceu na tradução, não é?
Assim, dos poemas.
Aquela
dos poemas,
poeta
dos poemas.
Só uma mulher
negra que disse que só uma mulher negra jovem como ela é que podia traduzir a sua poesia. No limite, só o autor é que pode traduzir os seus poemas. Tem de saber todas as línguas.
Não, há,
isto puxado ao extremo é uma coisa...
Tem acontecido também, já houve cá em Portugal, dobragens de desenhos animados em que os desenhos tem que ser um ator negro que tem um português corretíssimo, que não é negro nem branco, é o português, mas tem que ser. Tem que ser o ator que faz a voz português normalíssimo, tem que ser negro, porque a personagem é negra.
Desculpas.
O Ancazari Azari.
Pediu desculpas à comunidade indiana.
Sim.
Mas isso são pessoas que são um bocado extremistas, que aí já estão lá mesmo na questão dos estereótipos e tal. Mas aqui não, aqui estamos a falar do que é mesmo a profissão de ator e de atriz, que é a personificação de outra identidade e não uma variação sobre a minha própria identidade.
Claro.
Quer dizer, que loucura.
Completamente.
Isto é uma aberração. E deixa-me dizer-te o seguinte, eu vou escrever sobre o Afonso de Albuquerque, que estava, enfim, um bocadinho estereotipado, mas que era de facto aquilo que o Afonso Albuquerque também foi, que foi o Camões chamou-lhe Afonso Albuquerque o terrível.
Sim.
Porque ele cortava narizes e fazia maldades. E a representação dele do ponto de vista árabe era de um tipo mau, e era mau, o tipo foi mau, e mau e grandioso para nós também.
Sim, sim.
Isso é verdade. Portanto, há certas personalidades da história portuguesa que são a ser redescobertas porque no nosso tempo.
Em outras histórias, não, em outros países, claro.
Em outros países também, mas também. Na nossa história também, o Afonso Albuquerque era o herói, e de repente, peraí.
Escrito agora,
o que contavam na escola era uma versão,
não é? Terrível, claro. Que é um calhabaço.
Ô Luana, tens a opinião sobre este tema que o Luís Pedro nos trouxe?
Tenho. Eu concordo com o Luís Pedro. Eu acho que isto que está a acontecer são coisas que são levadas ao extremo. A única questão que eu coloco é que se calhar eu não... Estamos aqui a chegar a um ponto que eu não consigo questionar em relação a algumas dúvidas que eu possa ter do porquê disto se estar a passar, porque se eu questiono sou automaticamente uma inimiga, eu não consigo falar pelas pessoas.
A questão das redes sociais e da internet deu eco.
Deu, mas há questões, mas claro que amplifica, mas, e apesar de eu concordar com o Luís Pedro, eu nunca falei com uma pessoa de Israel ou da Palestina que me explicasse o porquê de haver esta questão.
E achas que são atendíveis?
Diz.
Desculpa, achas que, por exemplo, podia haver um grande filme sobre a Amália Rodrigues e ser uma atriz americana ou brasileira ou italiana a fazer? Ficaria chocada?
Não, Pedro, é isto, é uma representação, é um ator e uma atriz, são papéis, são histórias, algumas delas influenciadas pela realidade. Sim. A mim, o que me preocupa acima disto que o Luís Pedro trouxe aqui, que eu concordo com o que ele disse, o que me preocupa acima disso é que o facto de tu questionares de alguma maneira, mesmo por puro interesse e para a tua própria percepção, acaba por tornar às vezes um inimigo. E eu acho que isso é ainda mais preocupante.
Põe-te num dos lados da barricada, não é? Passa,
só há um papel que deixa todas as pessoas confusas dos lados das barricadas, que é o papel do Robert Downey Jr. na Tempestade Tropical, em que ele faz de sargento, ator australiano branco, em que se pinta de coisa. Porque aquilo é uma metalinguagem.
Uhum.
Ele próprio está a gozar com o... quem é contra as blackfaces diz, mas atenção, que isto é um gozo às pessoas que fazem blackface, uhum. E é a única personagem que tem sobrevivido a isso, porque não sabe lidar com o facto daquilo ser uma própria linguagem e gozar com a linguagem.
Sim.
É a única que tem esse catch impossível de deslindar.
Mas isso nos tempos atuais é impossível. Já ninguém consegue perceber o que é uma ironia, o que é um
sarcasmo. Mas esse é o caso impossível de desvencilhar. Como é que se lida com o sargento Kirk, qualquer coisa, não lembro o nome dele, que eu tive. Sim. Kirk Laguna ou qualquer coisa
assim. Ben Stiller.
O RG sofreu imenso com os narizes.
E o RG mudava tudo o que fosse preciso mudar.
Os narizes, quando havia uma personagem, o nariz era...
Mas ele era antissemita, não é? Ele era
nariz. Sim. Mas a questão do nariz...
Ou teve acusações.
Por isso é que o nariz...
Há uma sensibilidade. Mas ali, é assim, está ou não está idêntico? Foi ou não foi feito com sensibilidade?
Era preciso para fazer um bom Bernstein. Para fazer um bom Bernstein era preciso pôr uma prótese. Essa é a minha dúvida.
Para fazer um bom, bom Churchill,
para ser
não foi preciso pôr uma papada e careca. Enfim.
Pois, mas isso também faz parte da caracterização.
Tenho ideia que o Abraham Lincoln também põe sempre uma barba, não é?
Põe uma barba, claro.
Tenho ideia.
Sim, está bem, ok.
É preocupante. Perde-se o diálogo, perde-se o contexto, perde-se...
Pina.
Ora bem.
A oportunidade de crescer e conhecer, na verdade.
Uma das minhas irritações... Que tem motivado mais os nossos espectadores, é dos similares. Né? Aquelas lojas que têm tudo lá dentro.
Sim.
Uma oficina de motas que tem um restaurante, uma orivesaria que vende motosserras do Husqvarna, que é um clássico. Mas nas últimas semanas...
É quase uma rubrica, não é, Pedro?
Não venhas com brincadeiras.
É uma rubrica, é uma rubrica.
Vocês, eu vou começar também a arranjar aqui umas difamações para vocês.
Isso lá,
desfaçatez. Esta loucura dos similares atingiu os bancos. Vergonha.
Desfaçatez.
Os bancos entraram nesta irritação. Agora vão ter que levar comigo aqui.
Pois está, claro.
Há um banco. Eu já há uns tempos pensava trazer aqui a segunda linha desta irritação e houve aqui um espectador eBay que mandou assim, Pino, olha isto. É um work café.
Até meteu veneno a espectadora.
Claro, um work café. Vamos ver o vídeo de uma instituição bancária.
Ah.
Vê o vídeo e podemos falar por cima do vídeo.
Ai.
Work café, Santander.
Mas qual é o problema disto, Pino?
Eu já vais ver.
Olha, é agradável, tem boa ar.
É tudo muito agradável.
Sim, também ajuda. Engraçado.
É muito agradável, claro.
Olha.
Eu acho que eles já não sabem o que fazer ao dinheiro. Para gastar os lucros astronómicos. Vão levar comigo, vão.
Lucros astronómicos.
Olha o cafezinho.
Bem bom.
Olha que bem.
Olha, que é
isto,
eu imagino.
Isto
é para limpar as minhas bandas.
Eu imagino quanto é que custa o café. Olha ali, pastelaria, bolos, estudos. Olha para isto.
Bolos inteiros.
Não sei se corta o bolo.
Um millennial ali de confones e
olha ali. Estão ali o work. O que é que eles querem com isto? Eu não sei o que é que eles querem. Aquilo tem uns gabinetes, as pessoas podem ir para lá.
Tem Wi-Fi à borda, Pina. Tem Wi-Fi à borda.
Ui, Wi-Fi à borda.
Onde é que é?
Olha, mensagens, todas as minhas coisas, tudo muito...
Eu adorei este vídeo. Adorei. Olha, eu quero
acabar de criar clientes para aquilo, vou estar lá...
Onde é que é?
Vai.
Tens de dizer a morada, onde é?
Hashtag
não, isto é o petista nas Amoreiras.
É?
Então, ainda não vi. Temos um vídeo de uma marca bancária,
Santander,
o café.
Eu tenho que reparar. Todas as semanas metralham-me as minhas irritações. Está tudo combinado. Está tudo combinado.
Qual é a parte má disto?
É que... porquê? Um banco.
Humanizado.
As pessoas cada vez vão menos ao banco. Ainda bem. Porque tu quando vais para um banco... Eu meto sempre as mãos nos bolsos, estou sempre à espera de poder ser roubado a qualquer momento, porque os bancos neste momento...
Como assim?
Sacam dinheiro às pessoas.
Mas como assim?
Como assim? Pré. Antigamente, isso era assim. Antes eram os filmes das pessoas que assaltavam os bancos. Agora são os bancos que assaltam as pessoas. Mudou. Olha, estamos a falar de filmes, de cinema.
Mas achas populista, Pinho?
Qual populista? Populista. Taxas de manutenção. Taxas de manutenção.
Não sei quantos.
Os juros.
Centros, mas não
como
sei
é que
quantos...
as coisas mais baixas?
Nem querem o quê? Eles têm lucros astronómicos e andam a fazer café.
Lucros astronómicos.
Então, mais a preocupar essas piadas de pai que tu estás agora aqui a fazer.
Piadas
não
de pai.
Estava do... Agora vou ao banco e não sei o quê. Isso é piada de pai.
É piada de pai.
Ah, não, não é.
Dead joke. Pois é, eu não bebo Summersby. Já passei essa fase.
Zé, então, o que é que irrita nisso?
Agora, obviamente, irrita porque, neste momento,
café,
as pessoas, as pessoas que têm dinheiro no
cada macaco no seu galho.
No normal, as pessoas que têm o dinheiro não são ricas, não fazem investimento, estão a perder dinheiro. O dinheiro que tu metes no banco está...
Não é culpa do banco.
Não, é agora culpa do banco.
Mas é culpa do banco como?
Não é culpa do banco. Então, as taxas de juros brutais, as taxas de manutenção cada vez maiores, tudo, dão um e-mail de contas a prazo a um ano ou a dois.
Não dá tanto.
Por que é que haviam dado mais? Não. Um e-mail até já deve ser. E depois, lucros astronómicos e andam a inventar isto. Tudo bem. Parece que é gozar com isto.
Tem Wi-Fi à borda.
Venham cá tomar o Wi-Fi. Tu não sabes o que é que pagas ali. Não sei quanto é que custa o café.
Mas o Wi-Fi sabes qual é para roubar os dados.
Não sei quanto é que custa ali o café.
Exato.
Não sei quanto é que custa ali o café. Agora, o que é que eu temo? O tema é porque é que um banco tem que ter uma pastelaria, uma cafeteria lá dentro?
Isso é que te irrita.
Claro que irrita!
Coitado dos donos que é um cafés. Banco, não sabes?
Não podes, pois o problema é esse, é que as pastelarias, o dono da pastelaria do bairro, também podia ter, olha, vou fazer aqui uma instituição bancária, as pessoas não, tipo dona branca, mas oficial. No fundo, isto são donas brancas, mas oficial. Pronto. Eu sei que os bancos, há muitos bancos que sempre foram lavanderias, mas pronto, isso é uma coisa que já fazia parte, não é? Agora, cafés...
Tem uma piada com a lavandaria.
Cafés... Vais ver quando as tuas próximas irritações vais ser metralhado impiedosamente.
Ele foi o primeiro.
Foi o primeiro. Para a semana vai ser metralhado. Vou desmontar a irritação dele toda.
Mas é...
Portanto, entre nós.
Portanto, exatamente. Pronto. Porquê um café... A caixa de geral de depósitos vai ter uma barbearia lá dentro? Pode ter.
Pode ter. Isso
ter uma barbearia.
Vai ter o conselho
um tatu. O novo banco pode ter uma frutaria, pode vender fruta e roupa lá dentro. Quer dizer, os bancos estão a inventar mais coisas.
São áreas de negócio.
Para quê? Áreas de negócio. Mas eles estão a subsidiar a juros enormes, os pequenos comerciantes. E depois andam-lhes a sacar um negócio.
Está bem visto, Zé. Está bem visto.
Não está bem visto.
Está bem visto.
Portanto, as taxas dos cartões multibancos, os empréstimos, dos juros, não sei o quê. E depois, o senhor quer fazer uma pastelaria, quer montar uma pastelaria, nós emprestamos o dinheiro, é um juro baratíssimo, não é? E depois todos os depois tem o multibanco, paga a taxa de multibancos, de manutenção de conta, não sei o quê. E depois passado um mês, agora nós vamos ter uma pastelaria.
Mas tens aí um ponto, sabes?
Pronto, e agora vamos ter uma pastelaria também.
Com os seus clientes.
O banco é um banco, é para emprestar dinheiro, é para gerir o dinheiro, tudo bem. Agora inventa estas porcarias, pá. Agora, mas não fica por aqui. A tal irritação que eu já queria trazer há uns tempos e que aproveitei esta deixa.
Isto foi pré? Isto foi
não, não é mesmo. É isto que foi bancário. Também vais levar a seguir.
Continua.
Não, mano, ainda vais a tempo.
O BPI, eu até sou cliente deste banco. BPI All-in-One. O que é um All-in-One?
É no mundo mental, não é?
Mundo mental. O que eles inventaram também para atrair pessoas lá para dentro. Venham cá para dentro. A gente depois
este banco e estás-te a meter com ele.
Eu quero lá saber. Não devo nada a ninguém.
Vais ter uma taxa suplementar.
Não devo nada a ninguém.
Taxa suplementar de gozo.
Não devo nada a ninguém.
Continua hoje, certo, Pina.
Estou a alimentar. Não tenho crédito nenhum.
Continua.
Pronto.
Ai, que bom.
Um lugar, podes ver.
É antipatriótico.
É antipatriótico. Um lugar para desfrutar de uma experiência bancária única. Uma experiência bancária única. Mas porquê que é uma experiência bancária?
Tens que lá ir.
É ir lá, depositar ou não, tratar de uma experiência bancária.
Tens de ir e fazer
uma experiência bancária? Mas o que é que eu preciso dessa experiência bancária?
Sim, mais.
Experiência bancária.
Tu tens de ir.
Experiência única e moderna. Moderna. Isto é super moderno. Vamos lá ver o que é que há de moderno ali no Monumental.
Tens de ir ao terreno, Pina.
Última tecnologia para que a visita seja mais ágil e cómoda.
E estamos a ver um robôzinho.
Tem um robô. Concierge. Tem um concierge. Robô concierge.
Ai, epá, que aborrecimento.
Qualquer restaurante de sushi tem um concierge destes, pá. Que leva as coisas à mesa.
Já aqui vimos imagens.
E já aqui vimos imagens, já trouxemos isto. O que é isto, pá?
Eu acho isso aborrecido.
O que é isto? Concierge do banco, o que é que vai? Taxa de manutenção aumentou. Um euro.
Estás a malhar no BPI, não foste lá ainda experimentar. Pode ser uma coisa boa, não?
Tens de ir ao terreno, é o que eu digo.
Mas o que é que eu vou fazer ao BPI? Sem ser tratado de assuntos, o que é que eu vou lá fazer?
Um ter uma banco. Experiência bancária.
Mas para nada, beber um café, não vou para o Work Café. O que é que eu vou lá fazer com aquilo? Vou passar tempo ali dentro de um sítio.
O Wi-Fi à borla.
Olha, eu vou ao fundo ao Santander.
Hã? Vais lá
ver.
É nas Amoreiras. É mas...
Olha, eu não sabia.
Nas Amoreiras, bom.
Desconheci.
Realidade continua, virtual é. E realidade aumentada. Aumentar só se for os juros. A realidade dos juros de aumentar. Realidade aumentada.
Você é remunerado o teu depósito?
Hã?
Quando tens lá o depósito, aumentam os juros, é isso?
Não, não, ao contrário. Não, juros, mas é do quê? É juros, mas é do... Sei, os juros de quem pede. Ah, esses estão sempre a aumentar. Os outros não. Os outros têm nada.
Não sejas populista,
está
mano.
Está difícil. É o Putin. O Putin é que está a dar cabo disto tudo.
O Putin.
É o Putin. Desculpa, é sempre o Putin.
Filha, estás a ser populista de esquerda.
Estou a ser populista. Estou a ser... Bom, depois tem uma coisa que é o espaço Ágora. Do grego, não é?
Certo.
Para partilhar conhecimento, cultura e informação. Conhecimento, cultura e informação.
É o quê? Debates? Debates?
Deve ser debates sobre como ganhar dinheiro, como perder dinheiro com os bancos, não sei, não sei o que é que eles organizam lá na Ágora.
NFTs.
O Fundo de Resolução.
Na Ágora, não sei o quê, não sei se vai lá o...
É interessante.
O Centeno, não sei se vai lá o Centeno falar.
Será que eles têm uma voz a dizer, agora na Ágora decorre um debate?
É, deve ser isso. E depois aparece o concierge. Tipo RD2D2.
Tipo
tu
estás no banco e o concierge traz sushi. Uma boa surpresa,
bem, então. Quanto é que deve custar o sushi?
E tem que ser oferecido.
É oferecido. É, ele só oferece.
Zé, continua lá amanhã. Continua lá amanhã na banca. Bom, malha na banca, continua.
E depois, para finalizar. Eles têm LEDs. Ui, uma coisa. Ui, LEDs. Montras LEDs. Que é uma coisa nova.
Espetacular.
Só a NASA é que tem. Montras LED, que é
para
as pessoas entram dentro do banco, ficam malucas. Montras LED. Foto 2 para finalizar.
Mas é uma segunda fotografia dos.
Mais uma foto. Cá está.
Um carro?
Pois tem um carro lá dentro. Pois tem um. Pois tem, epá, isto aqui
é
um Tesla branco.
O Lindo ano é uma coisa do Golf.
Eu quando vejo um Tesla.
Mas
quando
são facilidades.
Não dizem nada. Está lá sobre a publicidade. Um Tesla branco, a mim,
eu
quando
Tesla.
Vejo... Eu gostava de ser um Tesla branco.
Estava, gostava
branco.
Muito. Pode ser branco. Pai,
eu quando vejo um carro destes...
Não há problema.
Sim, eu penso sempre que estão... A parte da bagageira é um frigorífico, um congelador, vou lá buscar uma mini. Aqui é um eletrodoméstico.
Sim.
Um Tesla é um eletrodoméstico, ainda por cima branco. Um frigorífico.
Achas mal?
Ai, que giro.
Acho mal.
É tão giro.
É um frigorífico. É uma marca que nunca foi marca de automóveis. Aquilo é uma tecnologia fingir que é um carro.
Ai, eu gosto.
Aquilo tem... A parte da frente, a bagageira parece-me para um congelador.
Lubita,
é um frigorífico.
Um Lubita autêntico.
É um frigorífico.
Acho incrível.
É a máquina de lavar a roupa, é à frente. Tu abres aqui. É a máquina de lavar a roupa. É branco.
Dá-me esse jeito, então.
É branco. Pois lá dentro, tens um ecrã. Parece que estás em casa a ver. Por isso é que cada vez mais as pessoas odeiam o carro, porque estes carros são uma merda.
São.
Não é um carro.
Não sabes se são.
Não é um carro. Não, isto não é um carro. Por isso é cada vez mais. Por isso é cada vez mais. Cada vez mais há carros sem condutor. Porque ninguém quer conduzir isto.
Sou um homem da combustão também, Zé.
Ninguém quer conduzir isto. Ninguém quer conduzir isto.
Achas que não será um clássico um dia?
Eu não me importava.
O Tesla
clássico. Não, porque ele sobrevive.
Vai ser.
O Tesla clássico é tão clássico como o meu. Como o frigorífico da minha mãe, que era o Indesit, antigo.
Sim.
É um clássico. O Indesit.
Era Indesit.
Mas eu gostava.
É o Indesit.
Aquilo é que tu desfazes, tu tá, tá.
Tudo. Aquilo é uma coisa que anda.
É um clássico, acho que vai ser um clássico.
Aquilo é uma coisa que anda.
É uma coisa que anda.
Agora,
só se fizerem com aquela coisa, foi alguém que puser dentro da caixa e não o tirar.
Agora, ainda por cima branco, é pá, frigorífico, eletrodoméstico.
Zé, para acabar?
Para acabar, pá, eu não percebo isto. Acho que é uma ignomínia. Já basta. Uma orizaria que vende motosserras do Escobar, não sei o quê. Agora, os bancos, é pá, façam o que têm a fazer e bem. E bem, e sejam justos. Agora, cafés e concierge robôs, o que é que vão para lá fazer num banco? Mas alguém vai passear para um banco.
Eu tenho um problema contrário.
Alguém vai passear para um banco. Olha, vou passear para o BPI de um momento. Acho...
Isso não, isso não.
Eu resolvo todos os meus problemas aqui do telemóvel, posso resolver o banco, e depois vou à minha agência e eles não têm dinheiro, nem receitam cheques.
Então, mas porquê é que haveriam de ter dinheiro e aceitar cheques?
Porque é uma agência bancária.
Não, depende.
Pois, não, mas nem todas. Quer levantar um cheque, quer levantar o cheque e diz, ah, não temos dinheiro.
Mas o Luís Pedro já trouxe isto aqui.
Pagam-te
cheque. Ou um cheque de qualquer coisa institucional.
O Luís Pedro já trouxe isto aqui e eu também já reforcei.
Não tem...
Esta gente quer acabar com o dinheiro. Porquê? Porque tu, ao não utilizares o dinheiro, estás sempre a pagar taxas tudo.
Ou tenho dólares e quero entregar os dólares... Também não.
Cartões, tudo pagas taxa.
Pina, e quem é, okay. Quem é culpado?
Portanto,
não, eu gostava de ter o direito. As pessoas perderam o direito, as pessoas são obrigadas a ter uma conta bancária. Para mim é uma...
Não são, mas pronto. Mas já...
São. Quase todos os empregos, liguei para receber o teu ordenado. Não sei, precisamente tens de ter uma conta bancária.
Sim.
Estás preso, tens de ter um cartão, tens tudo. Acabou.
Mas não é obrigatório
com o dinheiro.
Não é obrigatório.
Porque a partir do momento em que tu não tens dinheiro... Tu ou ires ao multibanco ou ao MBWay já estás a pagar taxas para eles. É uma máfia.
Pino, o que é que sugeres que se faça aos bancos?
Continuem como eram. Tudo bem,
como é que
acabam com os bancos.
Como é que eram?
É a ditadura bancária. Até o Costa está assim. Até os certificados da Forro tiveram que baixar aqueles certificados da Forro. Epá, não. Até o Costa.
Primeiro banco...
Agora não vendem
computurizado, café. 100 pessoas, apareceu para aí há 25 anos e a primeira pessoa que eu vi cliente foi ele.
Sim. Verdade.
Era já um visionário.
E ainda sou cliente. E agora o banco faz campanhas com o Buma na Fofinha. Eu sinto-me um bocado estranho. Se calhar não devia estar lá naquele banco, não é? Não tenho nada contra a Buma, mas ela é uma ganda jovem e eu já não sou um ganda jovem. Mas eu gosto do meu banco.
Houve agora um silêncio.
Não,
mas eu por acaso sou cliente destes dois bancos também.
A partir daqui, eu acho que se calhar os similares aqui no programa acabaram, porque isto
não acabaram nada, que eu mandei-te uns ótimos.
Até onde é que isto chega?
Não, é uma loja que está tudo na Caixa Geral.
Aqui umas semanas mandas
fazer uma tatuagem.
Carla, o que é que te irritou esta semana?
Olha, eu ando irritada com o comportamento das pessoas em geral. Um bocado de meia misantropia, não sei explicar, é uma fase provavelmente, mas também são exemplos tão óbvios que eu acho que qualquer pessoa percebe que há qualquer coisa errada nisto, apesar da humanidade ter sido sempre insuportável. Hoje em dia há coisas tão absurdas.
Antigamente é que era bom, não sabias?
Não, sempre foi absolutamente inacreditável, desde o primeiro dia
em
que aparecemos. Não, é tudo igual, não há diferença nenhuma. Basta ler umas coisas mais antigas agora... para perceber que isto sempre foi uma desgraça e continua. Só que agora são coisas idiotas, completamente idiotas, e que todos vemos. E que todos vemos por causa das redes sociais. Dizer, então,
é, já no tempo qual do é? Do artigão era...
Houve lá, essa, é? Isso é moderno. Isso é moderno. Isso foi há pouco tempo. Nós achamos que isto é muito tempo, mas isso é muito pouco tempo. Ora, o que é que aconteceu? Depois de um casal de namorados ter tido a brilhante ideia, espetacular, acho que foi o rapaz, de cravar os nomes dos dois numa parede no Coliseu.
Uhum. Em Roma, sim.
Sim. Lá tiveram esta brilhante para fazerem um vídeo... Felizmente.
Cravou mesmo ou pintou?
Cravou.
Estavam...
Cravou.
Pessoas que estão apaixonadas fazem tolices, não é?
O amor é isto mesmo.
É loucura. Paixão.
Amor é outra coisa.
Olha, eu acho ótimo. Acho ótimo. Recomendas? Para já. Primeira
recomendas
questão.
A loucura do amor?
Eu recomendo. É. Mas não é preciso cravar. Ouve lá.
Mas junto ao Coliseu de Roma, não.
Não, é sério.
Não, é nas paredes do Coliseu isso. Mesmo.
Nas paredes do Coliseu cravaram mesmo.
Não, estou a dizer paixão, bem, mas no Coliseu de Roma não.
Toi, ama, guida.
Exato, exatamente.
Coração, toi, coração.
Ama, guida.
Ama, guida.
E o que aconteceu? Foram apanhados,
o que é que aconteceu? Foram apanhados porque, obviamente, uma pessoa que crava o nome no Coliseu de Roma, na parede do Coliseu de Roma, também tem a burrice de achar que um filmezinho que faz... Enquanto crava o nome...
Não, foi um italiano
foram que apanhados, sim. Foram apanhados, um filmezinho para pôr no Instagram.
Consequência.
Ora bem, consequência 15 capa.
Sim, porque viu aquilo e foi mexer à polícia.
Ah.
consequência, 15 mil euros. Eu achava, por acaso, que tinham sido os próprios que tinham feito o filme.
Não, mas foram apanhados. Podiam estar a filmar, mas foi um tipo...
Ok, foram multados. Foi multado o jovem.
Foram multados. Foram multados.
E achas que o amor sobreviveu?
Multa de 15 mil euros.
Achas que vai sobreviver o amor?
Não sei.
Normalmente, quando são dois namorados a entregar o Toto ao Loto, por exemplo, e ganham, não sobrevive.
Não sobrevive.
Isso é também muito complicado.
Deve ter havido uma multa de
15 mil euros.
Ah, eu não
aquela
digo,
velha história foi fantástica.
Foram anos.
Eu, se fosse a rapariga, dizia-lhe: olha, tu é que tiveste a ideia, tchau. Pronto. Desta vez tivemos um patarato alemão, porque estas pessoas são pataratas, não é? Um patarato alemão que subiu a uma estátua em Florença, nunca foi em Florença, mas é uma estátua em Florença. A estátua de Neptuno em Florença. O que é que ele queria? Queria ser fotografado lá em cima, não sei o quê, foi fotografado.
Desceu,
mas não estamos a ver as consequências.
Nem Neptuno, sim.
Desceu e partiu uma das patas do cavalo, de um cavalo, que já tinha sido restaurada há uns 5 anos. Ora, a multa para isto, 5 mil euros. Graças a câmaras de videovigilância que estavam naquela zona e que apanharam este totó. Eu acho pouco também. Eu acho pouco. Muito. Pronto. Eu achei isto curioso porque estas câmaras de vigilância só foram instaladas há um ano. Isto...
Desculpe, o jovem vai ter que ir buscar o dinheiro a um banco, não é?
Vai.
Sim.
Aproveita, bebe um café. Exato. Está ali um bocado a estudar.
Afinal, os bancos servem para alguma coisa.
Pede um empréstimo.
Serve, pois serve.
Pede um empréstimo. No fim do empréstimo, em vez de 5 mil, pagou 7 mil ou 8 mil.
Só para que conste que o jovem vai ter que ir a um banco buscar o dinheiro.
Não.
Vai.
Isso é um grande castigo. Vai. Estás a ver como é um castigo.
E é bem feita.
Vai pagar uns grandes juros de 5 mil euros.
E é bem feita.
Está a pagar 100 euros por mês de prestação.
Claro. Exatamente.
Grande castigo. Vocês
são todos uns populistas.
Eu acho isto uma coisa. Não, é que uma pessoa fica irritada com a história. Mas
sempre deve ter acontecido. Não havia nas redes sociais e...
É capaz de ter acontecido, mas eu não tenho isso. 2016,
eu posso.
Não. Vandalismo sempre aconteceu, mas esta coisa com o património e de desrespeito completo,
bar aberto,
eu acho que é mais recente, embora nós saibamos agora mais do que sabíamos antes, isso é evidente.
Um bocadinho efeitos redes sociais. Ah,
mas,
né?
Mas repara uma coisa, no Partenon, há 30 anos... Os gregos deixavam garrafas de Coca-Cola em cima das pedras milhares de anos.
Pois portanto, é, que os portugueses nunca fizeram nos seus momentos.
Mas sobretudo os gregos não têm. Aquilo é deles, e como é deles, eles fazem o que quiserem.
A apreciação pelo património, chamado património histórico, pelas ruínas, não sei o que, é uma coisa relativamente recente, não é?
Sim, é verdade.
Os egípcios na...
É verdade, mas uma coisa é ter uma apreciação, outra coisa é estragar mesmo, ou não ter nenhuma consideração, ou não ter nenhum
chamada
respeito
noção,
por aquilo.
Não é? Chamada noção.
Sim. Pronto. E achei isto absolutamente estranho. Depois houve outro caso. Estas coisas têm acontecido em Itália. Li isto através da notícia do Observador. E houve um grupo de turistas alemães, mais um grupo de pataratas desta vez, que em agosto derrubou uma estátua em Milão enquanto estavam a tirar fotos. Portanto, isto é toda a coisa de mostrarem que estiveram naquele sítio publicamente para obter likes, para não sei o quê, aquelas chachadas. E essa obra, que tinha mais de 150 anos, ficou destruída, completamente destruída. Eles foram obrigados a pagar 100 mil euros.
Destruíram?
Mas eu não sei, Isto, isto é,
é
na cidade de Viseu. Uma estátua com 150... Exatamente, mas destruíram essa estátua. O que é isto? Para tirarem fotografias, Instagram?
Conta-nos, fala.
Isto é um trend que já foi detectado há uns meses, eu escrevi já até sobre isso, que é uma coisa pós-pandémica chamada o turismo vândalo pós-pandémico.
Uma espécie de shitex.
Que é uma...
Pois, isto também parece consequência da pandemia. Sim.
Uma cena tão louca pós-pandémica que veio em modo de destruição. Em Itália e na Grécia foi... Em Itália, sim. Então, há casos desde de descer a Fonte Trevi com Maseratis até há um que é, está o presidente da Câmara de Veneza a falar e aparece um tipo em direto, e aparece um tipo a fazer grafitis no palácio.
Ele é que o para, não é?
E ele grita coisa. Há tipos que fizeram surfs nos canais de Veneza também. Há uma onda de vandalismo no turismo de massa este verão pós-pandémico que já foi analisado por psiquiatras e psicólogos.
E qual é a ver
conclusão? Tem a ver com o facto de estar dois anos e tal, ter 20 e tal anos e ter estado...
Uma coisa que continuou a funcionar durante a pandemia foram os bancos. Não fecharam.
Exato. É precisavam faturar.
Pois não.
Faturar, exato.
Por acaso,
o que se constatou foi que as pessoas que meteram foram lá dinheiro, porque estavam todas a dizer e estavam a poupar.
Exatamente. Onde é que isso já vai?
Pensavam que estavam a poupar.
O teu banco fechou durante a pandemia?
Não sei, eu trato tudo.
Então, mas estava aberto, alguém estava lá.
Eu não preciso ir ao Banco de Macafé, nem ir a eventos.
Houve uma altura em que nós
podíamos nacionalizar todos os bancos. Nacionalizávamos.
Pedro, tu estás a ser populista de direitolas agora. Estás aí de nacionalização. O que é que a nacionalização tem a ver com isto?
Não havia esses problemas.
Então tu podes ter privatização, mas as coisas funcionarem normalmente, não é preciso ser nacionalizado.
Uma banca ética. Tem uma barbearia.
Exatamente.
Mas isso...
Portanto,
não,
aquele
não,
café
não.
Teria que ser ético, aquele café.
Não, mas, por exemplo, a diferença é dos juros. Os juros de um lado e os juros do outro.
Os negócios privados têm de ser éticos também. Porquê é que a ética tem de ser só do Estado? O Estado também...
Sabes que o crédito...
O Estado também saca.
O chamado crédito, como vocês estão a criticar, é uma das grandes alavancas do progresso humano.
Exato.
Pronto. Mas o crédito tem a ver com taxas de juros e o valor do dinheiro. É para lá e para cá. Certo? Quando é só para um lado...
Sim, claro.
Parece que o dinheiro vale mais para um lado, mas depois o dinheiro que eu tenho lá já não vale nada.
É evidente, quem tem o dinheiro tem a vantagem, claro.
Pois, mas os bancos houve uma altura que não tiveram dinheiro.
Pois, mas as pessoas que têm o dinheiro
foram salvos.
Pois, o dinheiro das pessoas que está no banco não vale nada, mas o dinheiro do banco que é das pessoas já vale muito.
Investem em fundos de investimento, ou ações, ou ouro, ou criptomoedas, não é?
Não sei onde é que eles investem o dinheiro. O que eu sei é que há o arcafé, o arcafés, concierge robôs, isso eu sei que há.
Podes comprar joias, vinho.
No
não,
banco,
investe
no crédito.
Tiras o dinheiro do banco e compras vinho.
Onde está agora, os ricos franceses têm 80% da sua fortuna em arte.
Parqueado em arte. E está depois em sítios que não pagam impostos, não é? Aeroportos, zonas francas de aeroportos.
Isso também.
Luana, o que é que te irritou esta semana?
Está muito rápido, se me permitis, antes da minha irritação. E pá, eu esta semana cruzei-me com uma notícia de uma cadela que foi esfaqueada aqui em Lisboa numa rixa e mataram a cadela.
Mataram um bicho? Porquê?
Epá, uma rixa foi...
E absurda.
Para se vingarem e matar o cão do outro.
Qualquer coisa desse género. Pronto, está a haver agora uma petição. Eu não sou jurista, não entendo nada disso, não sei, mas dizer às pessoas para lerem. Chama-se Faia Pudengo, a cadela, e fiquei triste com esta história. Uhum. Não sei se vai adiantar de alguma coisa as pessoas assinarem a petição, mas é pá, se também...
E a petição é para quê?
Pois, não sei bem, porque eu não li a petição ainda.
Então,
mas
eu vou assinar uma coisa. Eu não assino nada.
Não, mas é para humanizar, de certa forma, mais...
Faia é o nome da árvore? Faia? F-A-I-A? Pudengo? Espaço Pudengo? Ou...
Exatamente.
Faia, espaço Pudengo.
Underscore. Eu não estou a dizer para as pessoas... Eu até fui bem clara porque eu disse, leiam e depois, se quiserem assinar, assinem.
Claro.
Não estou...
Okay.
Mas fiquei triste com a história. Imagina a dor do dono, não é? Do tutor. Eu acho que é dono, mas há malta que... Pronto. E então é só para também mandar aqui um beijinho.
Há pessoas que acham que é tutor do animal.
Não, sim, não podes dizer que és dono, tutor. Não és dono, és tutor.
O animal tem a sua vida. O animal tem a sua vida.
A pessoa pode ser dona do animal e não...
Não, tu és tutor, porque a qualquer momento o cão faz as malas e vai embora.
Eu não sou tutor do meu gato.
Continua.
Esta porta fui eu que abri também, pronto.
Mas abriste bem, porque isso irrita.
O que é que me irritou esta semana? Esta semana fui a um serviço pós-venda.
Ui.
Já compraste uma coisa?
Não, acionei um seguro e fui lá levar o meu equipamento...
Danificado
para trocar. Tudo muito bem, tirei a minha senha.
Mas desculpa, contrataste o seguro a quando da compra?
A quando da compra, agora passou X tempo, o telefone estragou-se, fui ao seguro.
E é um extra?
É um extra, okay. Não, que não é. Pronto, tudo bem, não há problema nenhum.
Olha, boa tarde.
Olá, boa tarde. Não, não, tirei senha.
Sim.
Estou na fila, à espera de ser atendida. Está um senhor sozinho no balcão a atender, pá, super prestável, bom senhor. E chega uma senhora que tinha uma vestimenta de gerente, não é? Que é uma vestimenta que difere das
Sim,
restantes.
É verdade. Então,
e ela chega.
Cinzento.
E dirige-se ao balcão e diz: o que é que fez isto aqui? Pá, que eu até achei que tinha sido eu.
Sim.
Ela falou com um tom, a olhar para mim, que eu achei que tinha sido eu que tinha feito aquilo ali. Pá, e olhei, assustei-me, vi que não era nada comigo, continuei à espera e o senhor continuou a atender outra pessoa. Quando acabou, e a gerente ficou, cruzou os braços e ficou a olhar para o colega, assim, a olhar fixamente e a tremer a perninha.
Sim.
Sabem? Quando estava nervosa. E eu pensei, bem, espero que ela se enerve depois do senhor me atender, que eu estou aqui há não sei quanto tempo, ele está sozinho. A senhora que estava à minha frente vai-se embora e a gerente diz: oh, não sei o quê, o que é que fez isto aqui? O que é que fez isto aqui? Chega cá para veres. O coitado foi lá ver e ela começa: isto não é para fazer aqui, isto não sei o quê, isto não é assim. Pá, e começa a desancar o rapaz à minha frente.
Ah, que horror.
E pá, eu fiquei muito nervosa, porque eu queria defendê-lo de alguma forma, uhum. Mas é assim, eu também não sei o que é que ele fez, se calhar foi realmente grave, não sei. Mas, a certa altura, o que mais me incomodou foi que ela começou a olhar para mim à procura da aprovação. Portanto, ela estava a gritar com o funcionário dela, a olhar-me nos olhos. E eu, pá, quer dizer, o que é que eu faço nestas situações? E depois continuou a desancá-la, desancá-la, desancá-la. Ele lá disse que não tinha sido ele, lá pediu desculpa, mas ela... Ah, e depois ela começou: ah, foste tu, foi o Pedro. Ah, foi o Pedro. Então agora, quando o Pedro aparecer, eu vou dar uma palavrinha ao Pedro. Vou dar uma palavrinha ao Pedro, porque o Pedro não pode fazer isto. Isto é uma vergonha. Epá, e isto começou a escalar de uma maneira que eu comecei a ficar desconfortável. E quando cheguei, depois o rapaz chamou-me e eu perguntei: ah, está tudo bem? Ele: ah, está tudo. Foi o meu colega. Pronto, isto é assim. É assim. Epá, mas se é assim, não devia... Pelo menos, pá, não sei se é... Não, a minha irrita, o que é que me irritou? Ela desancala à frente dele. Eu acho que nós, sem dúvida, todos na vida, quando há essa necessidade, devemos chamar as pessoas à atenção, principalmente num contexto profissional. Mas à frente dos clientes.
Não.
É para dar uma descarga. Coitado do rapaz.
Isso é das regras básicas.
Nem sequer tinha sido ele. Tinha sido o Pedro. Exato. E ela começa ali. Epá, mas ela foi de uma... Foi rude. Foi rude mesmo, é falar alto para as pessoas olharem.
Não tinhas ter filmado e posto na net? Não estou a ser irónico.
Não. Acho que era uma invasão de privacidade de ambos, não é?
Não sei, não é agora que se faz. Na América fazem muito isso, não é?
Sim, fazem,
não é?
Claro, tu andas todas no TikTok,
são todos vigilantes. São todos vigilantes, todos. Toda a gente vigia, toda a gente.
Também acho mal andar a filmar.
Isso também acho. Mas só que eu comecei a ficar muito mais do que... Só me irritou depois, porque eu no momento estava nervosa. Só quando saí de lá é que eu pensei: pá, eu não preciso.
É que caiu a ficha, como diz a tua geração.
Eu não preciso estar aqui a assistir a isto, quer dizer, eu se quiser discutir, discuto em casa.
Então puxaste a vida para trás.
Peço ao meu pai para me ligar para se zangar comigo, não vou ouvir a gerente da FNAC, que é mesmo assim.
Mas tinha algum espaço privado para poderem...
Não havia... Olha, Luís Pedro, é como eu agora começar
mas
aqui
o que é que ele
contigo
fez?
Assim.
Pois,
não. Mas não sei, era uma coisa lá no computador. Não
tinha
sei
apagado
que
os dados todos.
Só que a certa altura ela estava a falar tão alto,
Vou dar uma palavrinha.
Parecia que estava a zangar comigo.
E deram-te um telefone novo?
Não sei ainda, o seguro vai avaliar. Só que achei...
Como? Desculpa, entregaste o teu equipamento?
Se ela tirou o
meu equipamento.
Sim, deliberadamente.
Mas com os teus dados, com as tuas fotos, não sei o quê?
Não, apaguei tudo.
Tudo na cola.
Estava mesmo todo partido. Eu caí e o telefone caiu comigo.
Ah, podias ter dito, está bem.
Sim. Não, partiu-se mesmo.
Mas não te magoaste, não?
Por acaso, mas pronto, não é para o momento. Então, chateou-me e eu acho que...
Como é que está o cotovelo?
Está péssimo. Eu acho que...
Vai ser
a vida
antes,
laboral...
Vai ser operada antes de férias ou depois?
Não, espero não ter que ser operada. Mas pronto. A vida laboral... Vamos lá ver uma coisa. Só aqui para retomar e para terminar o meu raciocínio. A vida laboral já é difícil o suficiente para eu ainda ter que ter... Não sou eu, neste caso era o Filipe, ele chamava-se Filipe. Ainda ter que ter uma pessoa ali aos gritinhos comigo, porque também ela está frustrada na vida laboral dela. Muito menos. Apá, eu não digo que ele não tenha feito a geneira. Eu acho que sim, que deve haver uma reprimenda quando as pessoas estão mal. É preciso educar, ensinar, falar. Tudo bem. Apá, mas não é em frente aos clientes, que eu de repente estava ali também. Eu achava que estava... Eu, a certa altura, senti necessidade de me defender. Houve um momento que eu pensei assim: eu se calhar devia me virar de costas. Que vergonha. Isto
é filmado.
Não disse nada. Não. Epá, irritou-me isso.
Não é, não é publicar nas redes, mas filmavas e depois enviavas para o management.
O rapaz estava ali sozinho.
Ah, e sim.
O rapaz estava sozinho, a segurar o barco, não é? A atender as pessoas todas do apoio ao cliente e do não sei o quê, a chamar, a ser super simpático com toda a gente que estava a aparecer.
Simpático e solícito ou só simpático?
Não, solícito também. Também foi solícito. Epá, e de repente tem que levar ali três berros e depois tem que fingir que está tudo normal. Epá, é claro. E uma pessoa depois de levar três berros não fica normal.
Não.
Não é? Eu, se fosse comigo, pá, ia chorar a seguir a atender as pessoas.
Sim.
E irritou-me. Foi isto, desculpem lá.
Mas Pedro, diz lá.
Minha geração de início de trabalho, todos os dias.
Mas era na redação, digamos assim.
Sim, mas havia pessoas, outras. Era uma redação com 100 pessoas, ou lá.
Quem fosse a passar.
Lá, era de normal, imbecil, burro.
Pois,
para ser um estabelecimento comercial.
Era assim.
Sim, exatamente.
És um atrasado mental.
Estou 100% com a Luana. Eu queria destruir as irritações, mas eu sou um tipo,
sério.
Exato,
mas é difícil.
Já me aconteceu.
Ela podia ter feito.
Logo desde sempre, pelo menos duas vezes em restaurantes. Em que a cozinha está desorganizada. Epá, e o tipo da mesa refila com o do balcão. Sim, assim, a minha dá-me vontade logo de ir embora.
Sim,
é claro. Discussões em restauração.
Mas olha, este verão eu fui atrás de um tipo de uma distribuidora de
coisas. Ah, pois foi. Estavas ao telefone comigo.
Estava ao telefone comigo, exatamente. Uma distribuidora de encomendas.
Um Uber Eats qualquer?
Sim, que me ia batendo no carro duas vezes e coisas. E eu depois, quando discuti com ele, quando fui dizer então, pá, o tipo levantou-me o dedo.
Onde é que vais ficar com isso?
Ai, onde é que vais ficar com isso? Que eu tirei uma fotografia e fui e tive 20 vezes no mail a exigir que tivesse uma reparação. Eles disseram, não sabemos quem é. Disse, sabemos, é esta hora, é esta coisa, é esta hora, entregar uma encomenda neste número, no dia tal. E eles diziam, não. Eu dizia, que eu estou num programa que é o Irritações, falo nisso. Eu ameacei com Irritações. Eu digo assim, exige saber. E depois voltava na segunda-feira e dizia assim, preciso de saber se já
detectámos. Até que
disseram assim, detectámos quem foi o motorista e fizemos.
Formação?
Uma ação disciplinar contra ele. Eu quero saber qual foi. Ou seja, isso já é um procedimento interno no qual não iremos. Então, só aí é que eu conto.
Agarraste a viola e meteste em
saco. Não, mas o tipo levou-me a um estado de irritação tal.
Eu sei, eu estava. Eu achei que o Luís Pedro ia dar a porrada.
O tipo enganou-se na rua, faz uma arrancada para trás, passa-me debaixo do carro, passa marcha atrás, faz uma segunda arrancada, e eu aos gritos com ele para ele não me bater no carro, e eu vou assim, então pá.
Foste pescar a moto e foste
atrás dele? Parei o carro e eu abri, então pá, e o tipo manda-me um dedo.
Mas imagina, o que tu fizeste disso de falar com a empresa, ou quer que seja a ação disciplinar que eles tenham feito ao rapaz.
Não fizeram nenhuma.
É diferente,
não fizeram nada.
É diferente do que tu estares ali no serviço público e começa alguém assim: então tu fizeste esta asneira aqui, tu és um burro.
Mas passei
dias
a exigir que desse a resposta. Sim. Assim, já não me estão a dar a resposta. Olha, que eu trabalho eu estou num programa que é o Irritações. Isso vai ser bom, ótimo para mim. Por isso é que eu não estou a dizer a empresa. Senão,
mas o Pina estava a dizer, e bem que é tipo isso que estavas a dizer da tua redação, que era de burro e de atrasado e não sei o quê.
Ah, era humilhação.
Só que é horrível, não estou a concordar.
Seres humilhado em frente a um desconhecido ou seres humilhado em frente a 99 conhecidos.
Eu acho
bem,
que
é...
Sabes porquê? Luís Pedro, é verdade, porque esses 99 conhecidos estão a par do teu contexto. Eu não estou a par.
Mas esses 99, se calhar no dia a seguir um deles também leva na cabeça. Aquilo depois acaba por ser ali uma coisa.
Agora,
perante o público.
Lá.
Não, é muito complicado.
Digo-te.
Horrível.
Lembro-me de todas.
É muito
mal. Lembro-me de todas.
É a primeira vez que fiz um copy de mais.
Não tinhas chefes da... antigamente que tinham passado por mais de 68, quase ao lado da Sorbonne, mas ali um bocado mais para o lado.
Meu primeiro dia que fiz numa agência, tipo,
velha guarda das redações.
E a account entrou a dizer assim: quem é que fez este lixo que está aqui? E eu, primeiro dia.
Bom, para a semana.